Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Iniciei o programa com o CD de um grande tecladista americano, que é o Herb Ernest. O CD se chama Bringers of Dawn, os protetores da Aurora, os anjos da Aurora. É um disco muito bonito da década de 90. E esse artista, o Herb Ernest, ele tem um trabalho assim grandioso, são vários discos. Ele faz uma atmosfera muito envolvente com os teclados, um trabalho New Age realmente muito apropriado para expansão da consciência, relaxamento, práticas de bioenergia, passe, reiki, ou meditação, ou no caso, um trabalho, a pessoa fazendo prece, ou um grupo que está se reunindo e quer uma música legal. O Herb Ernest é um artista muito legal, não é muito conhecido aqui nos meios New Age, mas nos Estados Unidos ele tem um trabalho muito legal, deve ter por volta de uns 6 a 7 CDs, editados, todos nessa base que vocês acabaram de ouvir. É um CD importado, vamos repetir, o CD se chama Bringers of the Dawn e o artista se chama Herb Ernest. E eu passei a primeira faixa do disco, que se chama Stardust and Moonlight. Um trabalho bem legal para quem gosta de música New Age e tem a condição de conseguir esse material, que é um CD importado, não se acha fácil aqui no Brasil. Bom, na semana passada esteve aqui comigo a Marisa e nós falamos bastante sobre reiki. Ela é terapeuta, reikiana, ela faz diversos cursos de reiki, é uma das pessoas mais sérias que eu conheço nessa área, além de trabalhar com bioenergia, fazer os cursos comigo de experiências fora do corpo. É uma terapeuta muito fantástica, consegue ajudar muita gente no trabalho dela, e ela fundou o Espaço Origens em Jundiaí e recentemente fundou uma filial do Espaço Origens no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo. Na semana passada ela veio aqui, fizemos uma excelente entrevista com ela, falando sobre o reiki, e como não deu tempo de completar as informações, eu convidei-a para vir novamente. Ela está aqui comigo e nós vamos pegar o papo no ponto exato onde nós paramos na semana passada, onde a Marisa estava explicando que após uma iniciação do reiki, a pessoa fica mais sensível, começa a sentir certas sensações que antes ela não sentia e que ocorrem algumas provas, vamos dizer assim, alguns testes para verificar e aferir vibracionalmente como é que está aquele reikiano após uma abertura. A Marisa está aqui comigo, já vamos dar boa noite para ela, mas eu queria colocar uma coisa antes, até para ajudar a explicação dela. No passado, nas diversas tradições herméticas e espiritualistas, o neófito, o calouro, era submetido a diversos testes. O conjunto desses testes era chamado de iniciação. Iniciação vem do verbo inir, ou seja, ir para dentro do templo. E dentro do templo será levantado o véu dos mistérios e a pessoa aprofundará e terá acesso aos conhecimentos espirituais. Naquela ocasião, no passado do Oriente, notadamente no Antigo Egito, né, por exemplo, a pessoa tinha o acesso e aprofundava nos chamados arcanos, nos mistérios, nas informações iniciáticas, até tornar-se realmente um iniciado, posteriormente aprofundando um mestre dentro daquela tradição. Então, o candidato passava por uma série de provas para testar o caráter, a têmpera do próprio coração, para ver se ele aguentava o tranco de atravessar uma existência com a luz acesa dentro do coração. Tarefa que, convenhamos, não é muito fácil. Então, eu sei de um teste que era feito, onde um daqueles mestres, que eram chamados no Antigo Egito de hierofantes, testava o candidato dizendo o seguinte: você está disposto a dar sua vida por isso? Você está disposto a morrer por isso, por esses valores espirituais que você tanto quer? Está disposto a morrer por isso? E aí o candidato, para tentar impressionar o mestre, dizia o seguinte: sim, mestre, eu estou disposto a morrer por isso, para tentar impressionar. E aí o mestre voltava o argumento contra o próprio discípulo e dizia: já que você está disposto a morrer por isso, eu vou te dar uma tarefa mais difícil. Que tal viver por isso? porque morrer basta um instante, mas viver leva muitos anos. E eu quero ver se você aguenta viver 60, 70 anos aqui encarnado na Terra com um valor espiritual muito forte, atravessar a vida com ele, sendo submetido a testes de paciência, né, de compreensão, principalmente com os outros que não vão entender o seu caminho espiritual, o seu pendor para um caminho espiritual, vão zombar, vão pressionar, fora pressões espirituais de entidades infelizes que querem também a derrocada de todos aqueles que tentam trilhar um caminho de luz. Então eu quero ver você aguentar o tranco, você vai ser testado várias vezes, não só aqui na iniciação, mas também na sua própria vida, porque o verdadeiro teste nem é aqui, mas é na sua própria existência, no seu próprio cotidiano, lidando com as pessoas e as situações que a vida irá lhe trazer. Então, baseado nisso, as provas, na verdade, que eram feitas, ou aberturas na ocasião, elas eram apenas para tentar introduzir o candidato nesse meio, dentro do contexto. Agora, na verdade, qual é o grande teste? A própria vida como um todo, com todas as situações que se apresentam. Então, esse é o padrão clássico, antigo, do hermetismo. Eu estou puxando ele para cá, para o reiki, em função do que a Marisa falou, os testes que uma pessoa passa depois de uma iniciação de reiki. Por quê? Existem guardiões espirituais que trabalham dentro da linha do reiki, como existem guardiões espirituais que trabalham dentro de outras linhas, do yoga, do espiritismo e de qualquer outra área. São seres de luz que cuidam da egrégora, da atmosfera espiritual, daquele trabalho. E é claro que são eles que vão supervisionar invisivelmente a postura do reikiano para ver se vale a pena investir nele como canal. Então aí é que surgem essas provas que a Marisa estava falando e que agora eu convido a Marisa para entrar no papo e a gente complementar isso. Boa noite, Marisa.
Boa noite, prazer estar de volta.
Obrigado por você ter vindo de novo, tá?
Eu que agradeço.
Seguinte, a gente parou o programa na semana passada falando disso, que após uma iniciação de reiki, a pessoa fica um pouco mais sensível e, de repente, sente coisas que antes não sentia, e aí surgem os chamados testes para ver como é que a pessoa leva aquilo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, ampliasse esse raciocínio.
Tá ótimo. Depois dessa introdução, dessa mini aula que você deu acerca das iniciações, fica muito mais fácil. Tem uma coisa que você traz também, Wagner, um pouquinho antes de entrar nisso, que é a questão dos guardiões, que muito pouco se fala.
No reiki, muito pouco se fala nisso.
Muito pouco. E é incrível, porque eu sinto nas iniciações, eu trabalho sempre com grupos pequenos, né, no máximo 10 pessoas em torno disso, porque até no momento da iniciação é incrível, porque cada pessoa que é iniciada, eu sinto uma energia, eu sinto uma presença diferente. Então, é como que se eu recebesse mesmo a presença do guardião, mas não um guardião meu, não tem nada, né? É da própria pessoa, como que se realmente ela recebesse um legado ali e a responsabilidade disso. E, de fato, né, daí sim a gente entra agora na questão das provas. Se você vai ser merecedor disso ou não. Se levou com pouca responsabilidade, um pouco respeito, eu acho que uma série de coisas, e dentro disso também o reiki. Hoje a gente fala de reiki em iniciações de meio período, iniciação do nível 1, do nível 2. A gente já falou isso em outra oportunidade também, que é algo que realmente é impossível de entender.
Não dá nem tempo da pessoa assimilar as informações, ter o seu tempo de adaptação. Tipo, poxa, você faz uma iniciação. Poxa, nem deu tempo de você se acostumar com um novo padrão vibracional, de sensibilidade. Já vem um segundo nível, sabe? Colocado, às vezes, no mesmo final de semana. Não tem como fazer isso, né?
E não tem. E o que acontece, às vezes? As pessoas fazem a iniciação do reiki, delas falam assim, ah, mas não aconteceu nada, eu não senti nada. Também tem a sua parte do quanto que você investe nesse processo. É feito uma série, né? Mais de meio período do curso de reiki, eu dedico explicando acerca do quê? Dos padrões vibratórios, do que você, como você deve se alimentar, o que você pode sentir durante esse período.
Esse período são 21 dias após a iniciação do reiki.
21, isso.
Tá, e nesses 21 dias, por exemplo, a pessoa fez uma iniciação de reiki. Só para considerar para os ouvintes mais leigos nesse tema, o reiki, diferentemente, por exemplo, do passe espírita, do jorei da igreja messiânica, ou da cura prânica, do Showa Kokusui, o reiki é um processo que exige uma iniciação, onde alguém já formado, um mestre dentro da tradição do reiki, abre os canais do candidato, possibilitando a ele canalizar o rei, que seria a sabedoria universal, a compaixão universal, o amor universal, passando através do candidato, que se torna um canal, um emissário, né? Um intermediário entre aquela atmosfera do reiki, que seria a sabedoria universal, passando por ele, chegando na pessoa que precisa de ajuda. Então, é claro que tem que ser feita uma abertura do campo energético, dos canais energéticos e dos chakras, para que a pessoa possa canalizar essa energia do reiki. Porque, normalmente, as pessoas estão com os canais mais densos, mais fechados. E, no caso, um mestre é um facilitador, que, na verdade, procura ajudar nessa abertura para que a pessoa possa se predispor para também ser um canal. Ao ser feita essa abertura, muda o padrão vibracional da aura da pessoa e ela passa a sentir algumas coisas que antes não sentia, como se ela tivesse com a casca grossa e, de repente, ficasse agora com a casca fina. Então, após a iniciação do reiki, se recomenda que durante 21 dias a pessoa fique atenta a um processo de purificação desses canais, uma espécie de purgação de energias antigas que agora foram renovadas, porque todo processo de iniciação é uma morte. A morte do padrão antigo e o renascimento de um padrão num novo estágio. Como se tivesse morrido aquele ser antigo, ignorante, e agora ele é um iniciado, é uma pessoa desperta, seria mais ou menos isso. Pelo menos no caso do reiki, desperta para um padrão energético diferente. Então, nesses 21 dias, ela pode ter diversas repercussões, então se recomendam alguns processos para ela se adaptar bem nesses 21 dias. Nesses 21 dias, pós-iniciação do reiki, Marisa, a pessoa pode ter, por exemplo, você tem relatos da pessoa falar assim: olha, Marisa, eu fiz o reiki lá com você e nos dias que se passaram depois, eu comecei a ter um monte de sonhos, eu estou lembrando mais dos sonhos, eu deito, às vezes parece que eu nem dormi, parece que eu fiquei conversando com alguém durante o sono. Você tem esse tipo de relato?
Vários, vários. E principalmente aqueles relatos dos sonhos que as pessoas falam: nossa, parece que foi muito real, foi tudo muito diferente dos sonhos que normalmente eu tenho, e às vezes eu nem lembrava mais dos sonhos. E que no fundo o que nós estamos falando é quando a pessoa começa a ter mais consciência das suas projeções.
Então, e aí a pergunta que eu tenho: será que nesse processo a pessoa começa a ter saídas do corpo durante o sono e aqueles guardiões espirituais que superintenderam a iniciação dela no invisível pegam ela e testam ela lá fora do corpo, por exemplo, ou passam mais informações ou ajudam ela nessa adaptação, e quando ela encaixa no corpo, o cérebro edita e converte as imagens e aquilo pode parecer um sonho? Você acha que durante o sono o processo iniciático pode continuar sem que a pessoa tenha noção disso aqui na vigília?
Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E é incrível, porque a gente tem esses relatos, inclusive, uma noite antes. Né, eu já oriento, do curso, né, quando vai começar o curso, eu já oriento as pessoas que estão inscritas, inclusive, para um dia antes já evitar bebida alcoólica, alimentação mais densa, carne vermelha, fazer uma meditação antes do curso, porque elas estão se preparando para uma iniciação espiritual, para um grande passo.
Então, por exemplo, você recomenda que nos 21 dias seguintes à iniciação, a pessoa, por exemplo, evite comer coisa muito densa, tipo, evitar carne vermelha se possível, é bom a gente avisar, excesso de chocolate, porque o chocolate tem muita cafeína, gordura e açúcar numa coisa só, é bem denso e quase ninguém fala nisso. E normalmente a pessoa come um chocolate, toma uma coca que tem cafeína e depois toma um café. Quer dizer, se entuba de cafeína, fica agitada e depois acha que foi o reiki que deixou ela sensível, ela está hiper excitada por excesso de cafeína e achando que foi o reiki. Você acha isso possível, Marisa?
Sim, sim. Várias pessoas me ligam depois, confusas, em relação a isso. O que está acontecendo? Isso não está sendo bom? Porque o reiki está fazendo isso comigo? É necessário que a gente entenda todo esse processo. Até o porquê da recomendação de tudo isso. Né? O que acontece quando você está colocando tudo isso no seu corpo? Nada contra a carne vermelha, tem gente que come, que gosta, ok. Só que o que acontece com o seu aparelho digestório nesse momento? Né? Toda a energia que você tem, ela acaba sendo direcionada para esse processo dentro da digestão, da própria digestão. Então, o que a gente fala? Para você deixar a sua energia, ajudar o seu corpo a que ele esteja mais saudável para esse processo. Quando a gente está falando desses 21 dias, o que acontece nesses 21 dias? Um pouquinho antes você falou que no processo da iniciação, a nossa energia vai ficar mais fluídica, o nosso campo vai ficar mais saudável. Por que que isso está acontecendo? Né? O que que causa a densidade e que vai levar as doenças físicas mais para frente, né? A uma doença mesmo? Os nossos bloqueios emocionais, a nossa forma errada de pensar, de julgar o tempo todo. Quando nós estamos falando de um campo mais saudável, mais fluídico, para que isso aconteça, nós vamos estar tendo que mexer nesses padrões. Então, melhorar o seu campo, o seu corpo, melhorar a sua qualidade dentro disso, dos 21 dias, para você se preparar. Na idade, você vai se preparar para entrar no período de provas. É isso que eu entendo, que as tais provas para a iniciação elas vão acontecer depois dos 21 dias. Às vezes as pessoas acham que as provas se resumem a esses 21 dias, e não é.
Cite alguma dessas provas, assim, situações que poderiam configurar que a pessoa está passando por um teste, vamos chamar assim, ela não sabe disso, é claro, situações e coisas que acontecem que você pode configurar e falar, tem um processo ali.
A primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, esse teste é para quê? Nós estamos falando de trazer um corpo com mais luz, né? Acho que fica mais didático. Um corpo com uma maior fluidez. Então, para que isso aconteça, o que seria um grande teste? Você perceber quantas vezes, por exemplo, você entra em irritações. Quantas vezes você atrapalhando todo esse processo, você discute, você perde a paciência, o quanto que você vai atropelando as pessoas, o quanto que você julga, o quanto que você entra em fofoquinhas. Quando você está fazendo tudo isso, você está densificando. Ou seja, não tem como você estar trabalhando luz se você está trabalhando, divulgando, trazendo julgamentos. Então, é muito importante perceber o que significa, de fato, qual é a sua responsabilidade. Quando a gente fala em reiki, nós estamos falando em uma técnica de cura. Uma técnica de autocura e uma técnica de cura para terceiros. Se a gente está falando em cura, entende-se que tem um curador. Se é um curador, o que significa ser um curador? Além de um curador de corpo, nós vamos estar falando do corpo físico, nós vamos estar falando de um curador de emoções, nós vamos estar falando de um curador de almas. Qual é a qualidade desse curador que você quer ser? Se você não olha e não tem firmeza dentro desse caminho, desse desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua evolução, então você está se enganando. Então você está fazendo um reiki para quê? Para dizer que você é um reikiano, eu sou um curador, vem aqui que eu te curo. Isso não existe, isso é ego. Então, a grande prova é o seu lapidar, o lapidar do seu ser, do seu espírito, da sua alma. Quanto mais você estiver comprometido com a sua integridade, com o respeito ao próximo, com a sua amorosidade, nós fazemos melhor aquilo que nós fazemos muito. Quanto mais você faz, mais competência você tem para desenvolver um algo. Se você se irrita muito, você está sendo expert em irritações.
E no caso que você está falando, Marisa, não é uma irritação normal do dia a dia com alguma coisa, mas uma espécie de exacerbação dessa irritabilidade, vamos chamar assim, e a pessoa às vezes não se toca. Já está em cima, então, para o intervalo? Então, vamos fazer um intervalo e vamos deixar a pergunta no ar para responder na volta do intervalo. Marisa, muitos reikianos, uma coisa é o reiki como técnica, como valor. Outra coisa é o reikiano como pessoa em relação àquele valor. Porque um valor pode ser muito alto, mas a pessoa pode não ser tão alta quanto o valor que ela está envolvida ou está querendo se envolver. Então, muita gente faz um curso de reiki e ela própria não ajuda o processo e praticamente para ela não adianta quase nada, né? E outros que se adiantam, às vezes cometem um erro. Então, por exemplo, olha, eu só sou um canal, eu não interfiro na energia, porque o propósito do reiki é abrir um canal para ela canalizar a sabedoria universal, o amor universal, sem interferir. Mas isso levando-se em conta que ela também seja uma pessoa aberta, amorosa, igual aquilo que ela está tentando canalizar. Não dá para uma pessoa entupida de ódio canalizar o amor universal. Pô, ódio com amor não bate, isso é uma besteira. Então, eu escutei ao longo dos anos pessoas dizerem assim, olha, eu só sou um canal, eu posso fazer um reiki fumando, porque eu não interfiro, eu posso dar um reiki até de pileque porque eu não interfiro. Então, eu acho que isso aí é um absurdo. Então, vamos deixar essa pergunta no ar para você responder na volta. É verdade isso? O sujeito que está fumando pode dar um reiki junto? Pode estar bebendo e dar um reiki junto? Pode estar falando da vida alheia e dar um reiki junto, que ele é só um canal? Vamos deixar para você responder na volta? E na volta já, Evaldo, a gente volta com, logo após a vinheta do intervalo, com uma música do Eloy, a banda alemã de rock progressivo. Escolhi uma faixa instrumental para a gente voltar logo após a vinheta, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, eu bati um papo aqui com a Marisa Oliveira sobre reiki. Vamos continuar agora no segundo bloco. Deixei uma pergunta no ar, que ela vai responder agora. E tocamos agora, na volta da vinheta do intervalo, a grande banda alemã de rock progressivo, o Eloy. E esse é um CD chamado Planets, do ano de 1981. Nós tocamos aí a sexta faixa, At the Gates of the Dawn. Lindo. É uma música instrumental dentro de um disco de rock progressivo com várias canções. Mas ela é muito bonita. E o engraçado é que se eu colocasse essa música aqui e não informasse que é de uma banda de rock progressiva, talvez vocês pensassem que era um trabalho New Age. Não é, Valdo? Porque é instrumental, uma atmosfera leve, tranquila. E, no entanto, é um CD de rock progressivo fantástico. Quem gosta... Vamos repetir, a banda é o Eloy, banda alemã, o CD se chama Planets e a música é a sexta faixa, At the Gates of Dawn. Bom, voltando agora ao papo que nós estávamos levando no primeiro bloco, eu deixei uma pergunta aqui no ar para a Marisa responder. Pergunta é a seguinte, muitos reikianos, de forma equivocada, dizem o seguinte, olha, eu só sou um canal da energia universal, então posso dar um reiki de pileque, ou fumando, ou fazendo qualquer outra coisa enquanto eu vou fazendo o reiki, porque eu não interfiro na energia universal, no amor universal, que é o rei que passa por mim. Marisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho isso um absurdo, mas eu queria escutar o teu ponto de vista.
Sem dúvida nenhuma, eu também acho que é um absurdo, mas de fato a gente vê isso. Eu fiz vários cursos de reiki, né, antes da minha formação, vários cursos do nível 1, e eu ouvi isso, né, em alguns cursos, mestres falando isso, passando essa orientação, eu já vi isso em livros também. Quando a gente começa a desenvolver mais a nossa sensibilidade, estudar um pouquinho mais, a gente sabe que isso é impossível, né? Ok, nós estamos falando de uma energia universal, que passa pelo seu canal, pela sua energia. Então, qual que é a qualidade da sua energia, do seu corpo, o que você está fazendo e qual que é o resultado disso? Se você bebeu, não dá para a gente imaginar que esse álcool sumiu e não aconteceu nada.
Tanto, inclusive, porque todas as coisas são expressões da energia em graus variados de densidade. O próprio corpo, sendo matéria, matéria é energia condensada. Então, o próprio corpo também é energético e tudo aquilo que a gente ingere, comida, água e ar, é convertido em energia dentro do sistema. Então, não tem como você desaparecer com aquilo. Aquilo está rodando no sistema, transformado em energia e misturado na força vital da própria pessoa.
Assim como também dentro do que o próprio reikiano está pensando... Né? Se você está aplicando um reiki e você está pensando na briga que você teve, nas contas que você tem que pagar, né? O que você ingeriu, a bebida, quanto aquilo que você está pensando, tem o mesmo peso. Então, qual a qualidade do que você está fazendo, colocando na vibração daquilo que você quer passar?
Isso seria o equivalente, por exemplo, a um médico cirurgião, ele ali fazendo a cirurgia... E ao mesmo tempo pensando num problema de contas a pagar, ou num problema emocional com o filho dele, ou com a companheira, né? Ele vai desfocar por um momento e pode cometer um erro ali. Então, aquele cirurgião tem que estar totalmente focado na atividade que ele está fazendo. Ora, um curador, a mesma coisa, ele deve estar focado no que ele está fazendo. É claro que uma energia universal, uma coisa maior, está passando por ele, mas que ele também faça a parte dele, que é focar nisso, porque não é só o universo agindo através dele, mas ele também não empatando o universo de passar. Eu tenho uma teoria, Marisa, que é a seguinte, você tem uma caixa d'água, né, em cima da casa, em cima do prédio, você abre a torneira e a água sai da caixa d'água, passa pelo encanamento e sai pela torneira. Mantendo a analogia disso, a caixa d'água é o universo. Uhum. Né? Então, o reikiano é o canal por onde a água vai passar e fluir, ou no caso, a energia. O que acontece no caso do encanamento de uma caixa d'água descendo para a torneira, o encanamento está enferrujado. Na hora que a água passar, vai sair suja de ferrugem. E se um rato entrou pela caixa d'água e caiu dentro do encanamento, e ali o cadáver putrefato do rato está preso no encanamento, a água que passar por ali vai ficar podre. Então, aí, mantendo a analogia, o universo é a caixa d'água, o reikiano é o encanamento. E se tiver um rato preso dentro do coração do reikiano? Que rato preso é esse? Emoção mal resolvida. E qual o ser humano que não tem emoção mal resolvida? Você, eu ou qualquer um, a gente está na Terra para aprender. Então, como que não interfere se o reikiano está com uma porcaria, no caso, uma emoção mal resolvida dentro do sistema, não vai empatar a passagem da energia por ele ao sair para o paciente? O que você acha?
Analogia perfeita, perfeita. Eu vou um pouquinho além. Também a quantidade de água que sai dessa torneira. Depende do quanto de amorosidade, de carinho, do quanto que você está junto com o seu paciente e até com você mesmo quando você está fazendo uma autoaplicação. Porque o primeiro exercício é o quanto de carinho, de respeito que você tem por você. A hora que você está tratando do seu corpo como um veículo, como um grande templo nessa existência que você está utilizando, que você recebeu, o quanto de carinho que você desenvolve por você mesmo é o canto de carinho que você também vai desenvolver pelo outro.
Ou seja, se você está canalizando o sagrado, você também tem que ser sagrado igual o sagrado que você quer canalizar, para que uma coisa esteja na mesma sintonia da outra.
E daí, nesse momento, você também reconhece o sagrado que tem no outro.
Exatamente. Conclusão. E outra coisa interessante é que muitos falam do reiki como uma técnica. Eu não gosto da expressão, porque reiki é amor.
Sem dúvida.
Se você fala técnica, você usa a mente. Se você fala amor, você trabalha com o coração. E eu fico me perguntando se não tem reikiano preocupado demais com a técnica e amando de menos, empatando o canal, porque tem pouco amor e muita técnica na cabeça. Ou melhor, muito curso aqui e acolá e pouca prática e pouco amor. O que você acha disso?
Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso e eu começo sempre um curso de reiki, uma palestra de reiki, dizendo que reiki é amor. Não tem outro caminho de cura. E daí a gente pode até ampliar um pouquinho, não vamos ficar presos só no reiki, como no passe espírita, como num passe, como numa cura prânica, seja no caminho que você quiser, dentro de um processo de cura. Às vezes as pessoas falam assim para mim: Marisa, eu não fiz o reiki 2. Dentro dos princípios do reiki, a partir do reiki 2, você recebe recursos para que você possa enviar um reiki à distância. Né? E daí as pessoas falam para mim: olha, eu não fiz o reiki 2 ainda. Eu posso, por exemplo, enviar um reiki para minha mãe, que eu sei que ela está doente? Eu acho um absurdo falar para alguém: não, você não pode enviar um reiki, porque você não tem o reiki 2 e não tem o certificado. Se reiki é amor, você fecha os seus olhos, você se conecta com essa pessoa. E como a gente vai dizer que essa pessoa não está recebendo uma energia de cura?
E um detalhe muito importante: quem disse que é só o reiki que é o método para fazer isso? Pô, uma pessoa não pode fazer uma prece para outra precisar de um certificado de um curso. Ela não pode, um médium espírita não pode dar um passe à distância. Um curador prânico não pode mandar prana para o paciente porque não tem. Pelo amor de Deus, na verdade, Marisa, o ser humano é tão tapado que precisa de curso para se abrir. Vamos falar claro. Por quê? Ah, vamos falar claro, Evaldo.
É fato.
Tá? Na maior técnica de amor que eu conheço, de passar de cura, é dar um abraço no outro. Não precisa de certificado nenhum. Se uma pessoa senta, projeta seu pensamento, seu coração na intenção de outro, sabe, com amor e com carinho, ela não precisa de curso nenhum, técnica nenhuma, na verdade. Mas o ser humano é tão tapado que precisa abrir aqui, estudar ali, ralar aqui, ralar, colar, para ver se quebra o ego e se abre. E eu não estou colocando os outros nessa situação e tirando a mim. Todo ser humano, eu, a Marisa, Evaldo Ribeiro e qualquer outro, reikiano ou não, precisa ralar e quebrar o ego para fazer algumas coisas legais. Nós somos egoístas na base, temperamentais, complicados. Então a gente procura estudar para poder se abrir e melhorar o processo. Mas esse processo tem que levar você a uma simplicidade e não uma complexidade. Tem que facilitar as coisas e não complicar. E de repente fica tanta coisa de técnica na cabeça, esquece o essencial, que é abraçar o outro ou dar liberdade do outro fluir da maneira que quiser. Eu conheci gente que dizia o seguinte: Marisa, olha, o reiki é iniciático.
Uhum.
A cura prânica não é. O passe não é. Então o reiki é melhor porque é iniciático. E daí? O processo iniciático é um processo de passar a pessoa por provas. E quanta gente passa pelas provas e continua babaca depois? Porque simplesmente não passou nos testes que tinha que passar, mas ela fala: eu sou iniciado. Tá, um iniciado de baixo escalão. Tem um monte. O mundo está cheio de iniciado. Iniciou. Mas quem é que completou? Iniciado está cheio, agora completo, só Deus. Então a gente tem que ter a noção correta de que não pode haver ego nisso. Tipo, eu sou iniciado e o outro não é. Isso é um erro, um ego, uma arrogância. Porque o seu Joaquim da Quitanda é uma pessoa maravilhosa. Não estudou nada de tema algum. Todo mundo adora ele e ele passa amor para todo mundo. Tá? Aí eu chego e falo: seu Joaquim não é iniciado. E daí? Mas ele é melhor do que você. com todo carregado de arrogância e sem fazer direito o que tem que fazer. Então, o que mostra se alguém está na prática iniciado mesmo é a atitude, não é título, não é certificado, não é curso. É o quê? É o bem que a pessoa faz, é o caráter dela, é perdão, paciência, discernimento, amor, qualidade de consciência, é gostar de viver e ser útil e positivo na maneira que lhe for possível. Se autoconhecer, sabe, mergulhar dentro das emoções, trabalhar ali como um cirurgião trabalha, extraindo coisas estranhas, tumores não físicos e sim psíquicos, causado por ódio dentro do peito, arrogância, babaquice. Todos nós somos assim. Eu não me tiro da reta de nada do que eu falo, porque como ser humano eu sou igual a todo mundo, como é que eu vou me tirar arrogantemente do que eu estou falando? Todos nós. Mas existe pessoa que, além de arrogante, ela é mais complicada do que o normal. E aí vai e fala: não, eu sou iniciado na linha tal, o outro não é. E daí? Porque ao falar isso você está mostrando que é um babaca. Arrogante só de falar e tentar comparar métodos e condições. Se o outro está fazendo dele direitinho, está melhor do que o teu, que está prestando atenção no do outro e não faz o teu direito. Então essa defasagem é um negócio absurdo, né, Marisa?
Eu comento muito nos meus cursos, eu trago um exemplo, né, quando eu falo sobre isso, daquela figura que nós temos dos benzedeiros, né, as benzedeiras. O que define que ela vai lá, ela não tem técnica nenhuma, ela nunca ouviu falar de nada, e ela põe a mão e cura. Algo se processa. Então nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de uma conexão com uma força maior. Então, há de se começar a pensar, a ponderar, a se questionar, né? O que define realmente é a firmeza e a retidão com que você quer estar no caminho. Se o seu caminho é de desenvolvimento, então vamos começar a pensar. Não dá para você estudar, e de repente você vê uma catástrofe pela televisão, você vê uma guerra, uma cena de guerra, algum lugar que está precisando de ajuda, e ao invés de você sentar e não ficar pensando em que nível de rei que você é, qual é o curador que você é, você pensar e vibrar amor e carinho para aquelas pessoas, ao invés de fazer isso, as pessoas ficam presas na frente da televisão, e gerando mais energia ainda de calamidade, de dor, de estar em pasmas com aquilo. Agora, o que você está fazendo? As pessoas entendem que porque ela está a quilômetros de distância, eu não tenho nada para fazer. Você tem sim. Você tem uma responsabilidade com o planeta, você tem uma responsabilidade com a humanidade. Né? Eu falo muito no meu curso de Reiki de humanidade. Quando você forma um curador, quando você tem alguém que começa a vibrar amor, nós estamos melhorando a humanidade. Quando nós sai de um curso de Reiki mais 10 pessoas mais conscientes, nós estamos melhorando a humanidade. Então você tem uma responsabilidade, sim, com a humanidade, com o planeta, com a evolução da espécie. Agora, até quando a gente vai continuar pensando pequeno? Até quando a gente vai continuar chorando? Porque papai não me deu isso, porque mamãe não me deu amor, porque eu passei por aquilo, porque eu fui traída, porque eu fui enganada. Vamos brincar de falar sério. Assim é estar encarnado. Viver é isso. Agora, se a gente não começa a ir além, para de olhar para trás, e vamos começar a olhar para frente. O que você tem para fazer? E você pode fazer muito. A espiritualidade, o planeta, as pessoas, estamos precisando muito de curadores, pessoas envolvidas, pessoas que queiram realmente levar a sério. E para isso existem vários caminhos, se você quiser levar a sério. Agora, você também pode continuar reclamando, chorando, querendo que as coisas cheguem fáceis até você. Então, agora eu me iniciei e agora eu sou especial. Não, você não é especial porcaria nenhuma. Você tem que ralar. A sua iniciação começa agora. E se a sua apostila continua guardadinha lá na gaveta e se você nunca olhou para ela, é lá que também está a sua iniciação. A qualidade do curador que você quer ser, se você quer ser um bom curador ou se você quer ser um curador medíocre, depende de você. O Reiki não tem nada a ver com isso.
Inclusive é bom deixar bem claro para os ouvintes de que o Reiki é mais um trabalho, como tem vários outros trabalhos de outras linhas. O importante é a qualidade, a coisa boa que é feita. Agora, o que a gente está falando aqui é esclarecendo, não falando nada contra o reiki, porque a Marisa é reikiana, eu também fiz o reiki, mas eu trabalho com várias outras coisas, eu procuro juntar e eu faço o que me der vontade na hora, cura prânica, paz. São 30 e poucos anos estudando isso aí, eu procurei estudar de tudo para poder integrar e fazer uma coisa mais universalista. Mas é bom a gente colocar que o reiki é uma técnica linda, um amor, uma coisa fantástica. O que nós estamos falando é do reikiano. A questão em cima do ser humano reikiano, não o reiki. Porque senão alguém pode entender mal, ah, esses caras estão falando do reiki. Não, nós estamos falando mais do reikiano. A postura de abertura, as complicações que causa, o empatamento que causa na energia universal. Então é importante colocar isso. O reiki é um trabalho lindo. Agora, compete ao reikiano também ser lindo, como aquilo que ele tenta canalizar. Ô Marisa, você abriu um ambulatório de reiki em Jundiaí, onde você atende pessoas gratuitamente, ou seja, as pessoas que fazem curso com você, elas têm chance de praticar o reiki com pessoas que precisam. E você abriu um laboratório de reiki aqui também, um ambulatório, onde você começou ontem, inclusive fez o primeiro trabalho, né? Você ainda não está aqui em São Paulo, vocês não estão ainda atendendo, porque você está primeiro formando o grupo. Lá em Jundiaí tem um atendimento já, normalmente às quartas-feiras também. Então eu queria que você deixasse o seu telefone para as pessoas entrarem em contato, tanto de Jundiaí quanto as pessoas aqui de São Paulo, já que você abriu uma filial do seu espaço aqui no Brooklyn. Se deixasse o telefone de contato para as pessoas que quiserem mais informação, de repente tem gente que quer fazer um curso de reiki com alguém sério, ou um espaço quer convidar você para dar um curso de reiki lá, ou sabe, você também atende terapeuticamente, individualmente, pessoas com bloqueios emocionais, como terapeuta holística que você é. Deixa o telefone de contato, que eu sei que é um celular que as pessoas, tanto de Jundiaí quanto de São Paulo, pode ligar no mesmo. Qual que é?
Isso. Por enquanto eu estou me instalando bem aqui em São Paulo, eu estou usando mais o celular realmente porque é mais fácil de falar com a gente. O meu celular é 8272-5818.
Repete.
8272-5818.
O Espaço Origens, que você fundou, tem um site na internet. Qual que é o endereço?
www.aorigens.com.br.
Repete.
www.aorigens.com.br. origens.com.br.
E o seu e-mail?
É origens@aorigens.com.br. O azinho entra só no segundo origens. Então é origens@aorigens.com.br. Eu quero aproveitar e até agradecer. Várias pessoas ligaram durante a semana, trazendo alguns questionamentos, falando sobre as entrevistas, se cadastraram no site. Quero agradecer o carinho, né, que eu recebi de vários ouvintes.
E vamos deixar aberto para você vir numa outra oportunidade aqui, mais para frente, aí a gente vai tocar em outros temas que você trabalha, principalmente no atendimento terapêutico, bloqueios emocionais e tal. Mais para frente, eu quero convidar você. Você vem?
Com certeza, venho com prazer. E eu quero só pegar um ganchinho que você falou agora há pouco. O reiki foi um dos grandes presentes que eu tive na minha vida, né? Onde eu pude realmente aprofundar e descobrir muitas coisas. Eu já contei isso em outra oportunidade. Eu sou viúva e eu pude experimentar muito o processo do reiki, a aplicação do reiki dentro do processo do câncer que meu marido na época viveu. E eu tenho o depoimento de vários médicos, onde eles trouxeram que realmente foi muito diferente todo o processo. Quando veio à tona a doença do Antônio, já era um caso de... A gente sabia que ele ia desencarnar, já estava tudo muito grande. Mas mesmo assim o trabalho foi profundo e foi um grande presente.
Legal, Marisa, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Brigadão mesmo, tá?
Eu que agradeço, um abraço especial a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
Legal. Gente, eu vou deixar também o telefone do IPPB, aqui onde eu faço as palestras, às sextas-feiras, palestras gratuitas no bairro do Ipiranga. É 2063-5381. 2063-5381, na rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga. O site de contato, www.ippb.org.br. Vamos repetir, www.ippb.org.br. E, inclusive, nós teremos um curso de experiências fora do corpo, de viagem astral, em dois sábados, começando no dia 17 e completando no dia 24 a primeira fase de um curso de experiências fora do corpo. Para quem quiser estudar esse assunto, aí é um curso específico, dá uma ligadinha lá para o 2063-5381 e pega as informações, porque outro curso, primeira etapa de viagem astral, agora só lá para fevereiro ou março do ano que vem. Eu estou com a minha agenda muito lotada. Eu estava esse fim de semana passado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Esse próximo fim de semana eu estou em Curitiba, né? Sábado, domingo e segunda, aí do feriado dia 12, num congresso, onde eu vou estar palestrando também. E no final do mês, no último final de semana, estou no Rio de Janeiro, no Congresso Ramatiz. Ou seja, correndo para lá e para cá, a agenda tá muito apertada. Então, quem quiser estudar experiências fora do corpo, de forma séria, aprofundada, né, a abordagem que eu faço nesse tema é uma abordagem bem legal, bem correta. Não é a única, não é a melhor nem a pior, é apenas a minha abordagem, que eu acho uma abordagem legal, né, e aconselho as pessoas a fazerem cursos com outras pessoas e não ficar preso com ninguém, somar as melhores informações de cada área e não fechar pacote. Não tem ninguém que sabe tudo, né, não há lugar que é de ponta e os outros não prestam, não. Tudo tem utilidade, vai filtrando o que eu passo, o que outros passam e vai fazendo seu caminho, seguindo em frente. Tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Deixamos aí um grande abraço. Eu deixo um beijo para as moças. Eu não sei o Evaldo, porque ele está casado, ele agora está amarrado, ele não pode mais. Você quer que eu diga no ar, Evaldo, que você deixa um beijo para as moças também? Não, né? Ele chega em casa, ele apanha. Por isso que é bom a gente estar solteiro no momento. A gente pode falar o que quiser, porque não tem ninguém em casa para reclamar na volta. Gente, brigadão pela audiência de vocês. Um bom fim de noite.
Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.